O nobre senador Roberto Requião, brilhante senador da República, brilhante ex-governador do Paraná, que preside essa sessão nesse instante. Eu queria apenas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fazer dois registros. E um deles diz respeito a conterrâneos de Vossa Excelência, paranaenses, sobretudo gaúchos, que migraram de suas terras para os cerrados piauienses. Lembro-me que há quase 20 anos atrás, a Cotri Rosa, uma grande cooperativa do Rio Grande do Sul, de produtores, muitos deles descendentes de europeus, especificamente de alemães e italianos, decidiram em uma assembleia, isso nos idos de 97, tentar migrar para as novas fronteiras agrícolas, sobretudo os cerrados, que naquele momento o Piauí, tendo como polo a cidade de Uruçuí, Balsas no Maranhão e o estado da Bahia, tendo como polo Barreiras. Então, a Cotri Rosa decidiu, em assembleia, abrir uma oportunidade para aqueles pequenos produtores tentar a aquisição de novas terras, inclusive terras baratas, senhor presidente. Terras que, à época, eles compraram, há quase 20 anos atrás, por hectare, quase 10 sacas de soja. Isso há 18 anos atrás. E hoje, essas terras da Nova Santa Rosa, para onde gaúchos e paranaenses migraram no princípio, hoje essas terras compradas a 10, correspondente a 10 sacas de soja, valem 250 sacas de soja. Mas o que é importante, senhor presidente, é a contribuição que esses pequenos produtores, pequenos no Paraná, pequenos no Rio Grande do Sul, mas médios produtores no nosso cerrados do Piauí. Eles saíram, senhor presidente, inicialmente 40 famílias de pequenos proprietários saíram levando tudo o que tinham no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, levando equipamentos, máquinas, caminhões e especialmente as suas famílias para terras distantes. Mais de 3 mil quilômetros era a distância que separava Santa Rosa da Nova Santa Rosa que eles fundaram lá nos cerrados do Piauí. E hoje, senhor presidente, eu estive lá esse final de semana, estive lá sábado acompanhado do nosso companheiro de bancada, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, dois deputados federais, o Mainha, o Zé Maia, filho, e a deputada Iracema Portela Nogueira, deputado estadual Lisier, deputada Lisier Coelho, secretário de mineração, o doutor Luiz Coelho, enfim, uma caravana que se somou ao prefeito municipal de Uruçuí, o doutor Wagner, ao prefeito municipal João da Cruz, de Palmeira do Piauí, e participamos do encerramento da décima Expo Soja. Ou seja, esses migrantes que se instalaram há 18 anos atrás, onde não havia estrada, não havia energia, não havia água, e eles fizeram ali, há 18 anos, acampamentos de lona, e enfrentaram todas as adversidades, mas se implantaram e hoje estão dando uma contribuição muito forte ao desenvolvimento dos nossos cerrados. Creio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a nova Santa Rosa, com a formação que esses migrantes trouxeram do Rio Grande do Sul e do Paraná, a maior parte deles, como disse anteriormente, que seus ancestrais vieram da Europa, da Alemanha e da Itália, que estão contribuindo para a implantação de uma nova cultura dos nossos cerrados. O sistema cooperativo e associativo prevalece sobre os grandes produtores, ou convivem numa convivência harmoniosa, não só com os grandes, mas especialmente com a Cagil, com a Bung, essas grandes multinacionais que estão hoje, podemos dizer, contribuindo para a evolução do agronegócio nacional. Então, senhor presidente, nós participamos da 10ª Expo Soja, um grande evento, nos convencemos das dificuldades que eles enfrentaram e enfrentam hoje, dada a deficiência ou também, de outra parte, a ineficiência do poder estatal em dotar aquelas novas fronteiras da energia tão demandada por aquele universo de produtores, que vi lá mais de 20 termoelétricas, um custo elevado, porque nós não fomos competentes de fazer a infraestrutura que esses pequenos produtores demandavam e ainda hoje demandam. Não só problemas de energia, mas problemas de estradas, problemas de financiamento. Aliás, houve uma composição de dívida através do Banco do Nordeste do Brasil e do próprio Banco do Brasil, e dessa forma eles estão enfrentando, na certeza de que, se voltassem ao Rio Grande do Sul, eles também retornariam ao Piauí para enfrentar o que eles estão enfrentando hoje. A outra comunicação, registro, senhor presidente, que nós gostaríamos de fazer nesta tarde, trata-se de uma grande solenidade que nós participamos na sexta-feira, solenidade que assinala os 59 anos de criação e instalação do 2º Batalhão de Engenharia e Construção na cidade de Teresina. Uma guarnição do Exército Nacional, especialmente a arma da engenharia, que se instalou em 1958. 58, ou seja, há 59 anos. E, ao longo desse tempo, quase 60 anos, essa instituição, o 2º Batalhão de Engenharia e Construção, realizou um grande trabalho no que se refere à infraestrutura de rodovias, de ferrovias, trabalho de recapeamento e asfaltamento em aeroportos, unidades e vilas pelas cidades do Piauí e do Maranhão. Enfim, uma série de obras além disso, construção de barragens, poços tubulares, uma contribuição no que se refere à infraestrutura hídrica para a região Nordeste, especialmente Piauí, Ceará, trabalharam também em outros estados, como a Paraíba. Enfim, eu queria fazer esse registro, me congratulando com todos aqueles que formam e constituem o 2º Batalhão de Engenharia e Construção pelo trabalho realizado ao longo desses 59 anos de grandes realizações em nosso Estado. E eu faço, senhor presidente, na pessoa do comandante daquela guarnição, senhor tenente-coronel Alessandro Silva, que vem comandando aquela instituição e estabelecendo parcerias importantes com o governo do Estado e outras instituições como o DENIT na área federal. Era esse, senhor presidente, os registros que nós queríamos fazer na tarde de hoje.